Secretário, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata, nossa primeira entrevista ao vivo, né, em 2019, com o secretário William Molina. E esse tema da gestão, que envolve a gestão, aliás, a questão da reforma administrativa, que vem sendo abordado já há um bom tempo e que ainda não se tornou realidade. Esse tempo todo, secretário Molina, nós estamos entrando aí no penúltimo ano do governo, né? E essa reforma administrativa, ela é prometida desde a época de campanha, inclusive depois da eleição também se fala a respeito. Sabemos que tivemos aí alguns percalços durante esse período e, na realidade, tinha-se até a expectativa de que, de repente, na volta do Poder Legislativo já pudesse esse projeto ser apresentado. Mas, ao que parece, eu estou retornando de férias, inclusive, né, recebendo essa informação através dos nossos colegas aqui da redação, fica mesmo para ainda o primeiro final do primeiro semestre de 2019. É isso, secretário? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, aos ouvintes da Rádio Diplomata, novamente nossos agradecimentos pelo espaço que a rádio sempre dispõe para que a gente possa comunicar à sociedade, à nossa comunidade, as atividades que são executadas pela Prefeitura Municipal. Em relação à reforma, o Sérgio, parece até que se transformou isso numa novela, né? Porque desde o primeiro dia de governo nós temos trabalhado numa forma de executar essa tarefa. Nós tivemos, se a gente fizer uma rápida lembrança de tudo que aconteceu em relação ao Instituto Áquila, que nós tínhamos na época praticamente resolvido essa questão, e por uma questão burocrática sem cabimento que foi levantada por pessoas da área política, na verdade, né? Acabaram impedindo todo o nosso trabalho. Isso causou uma série de contratempos, uma série de aborrecimentos, inclusive jurídicos, que posteriormente foram resolvidos, sanados, né? Foram arquivados, porque nada daquilo que se pensava ou se apregoava acabou se confirmando. Nós tínhamos, sim, uma lisura no processo, um processo que estava sendo conduzido com a máxima transparência e já estaria pronto. No entanto, nós tivemos aquela situação que causou um atraso de todo o processo. Em seguida, nós fizemos um novo processo licitatório que acabou também sendo impugnado por empresas que se achavam no direito de participar da licitação e acabaram não podendo participar por falta de documentação, por falta de estarem aptas a concorrer no certame. E isso levou praticamente mais 6 meses, ou seja, se estendeu até 2018. Num contexto final, a empresa que acabou ganhando o certame, para nossa surpresa, acabou não conseguindo entregar com qualidade o que estava descrito no edital. Então, obviamente, a Prefeitura de Brusque não aceita e não vai aceitar que empresa alguma entregue em nosso município um serviço que não seja de qualidade e a contento no que diz o edital. Resumidamente, nós rompemos novamente o contrato com essa empresa no final do ano passado, devolvemos todos os documentos que ela havia nos entregue, uma vez que não estava de acordo com o que nós pretendíamos fazer no município, até porque houve, inclusive, cópia de documentos de outros municípios que está sendo averiguado pelo próprio Ministério Público. E, dessa forma, então, nós resolvemos partir para um outro caminho. Nós destacamos na nossa equipe de governo o Rodrigo Cesari e o André Vec, que são dois componentes que já estão no governo há bastante tempo, para que sejam, então, responsáveis para fazer essa reforma baseado nos estudos que já haviam sido feitos, nos estudos levantados pela própria prefeitura, pelos próprios servidores, e dar sequência então. O prazo é abril de 2019, onde serão entregues então ao poder público, ao nosso prefeito, doutor Jonas Iorivec, uma proposta então dessa reforma. Eu já tenho em mão, Sérgio.
Sim.
Até aqui comigo eu trouxe para destacar, né?
Alguns pontos.
Isso, o primeiro relatório dessa reforma é que apresenta o ajuste das secretarias e dos cargos que hoje, na prática, já estão sendo realizadas, né? Em razão dessas mudanças que o doutor Jonas e o Ari fizeram no início da gestão. Só para se ter uma ideia, eu gostaria de dizer isso em público, nós tivemos, Sérgio, uma economia de aproximadamente R$1.300.000 na adaptação do que diz a teoria hoje, que é a reforma que está vigente, realizada na gestão passada, certo? Com a adaptação feita pelo Dr. Jonas Juari. A diminuição da secretaria, vou dar como exemplo, Secretaria da Fazenda se juntou com a Secretaria de Orçamento e Gestão. A Secretaria de Turismo está junto hoje com a Secretaria de Desenvolvimento. A Secretaria de Comunicação está hoje com a Secretaria de Governo e provavelmente irá virar uma assessoria direta ao gabinete do prefeito. Ou seja, são mudanças que já estão sendo realizadas pelo país afora e que nós já começamos essa mudança em 2017, quando iniciamos o governo. Isso representa para nós uma diminuição no custo com a folha de pagamento de R$1.300.000 por ano, em razão dessa nova aplicação desse novo conceito de administração pública mais enxuto, mais adequado às necessidades do município.
Em termos percentuais, esse valor citado em espécie ali, secretário, em reais, no caso, pelo senhor, representa quanto naquela questão, inclusive, do limite da lei de responsabilidade fiscal, que foi um problema enfrentado pela administração, não só de Brusque, claro, né? Muitas administrações, mas aqui chegou do limite, praticamente, né, secretário?
É, uma forma da gente conseguir, Sérgio, fazer a diminuição desse percentual da folha, inclusive nós temos tido N ações para que nós conseguíssemos chegar a baixar o limite prudencial. A lei de responsabilidade fiscal, ela cita dois limites. Um limite considerado o limite prudencial, que é 51,3% do total de arrecadação do município, 51,3%, e o limite considerado o máximo, onde ainda, a partir desse percentual, começam então a ser tomadas algumas ações, algumas medidas punitivas, inclusive, ao próprio poder executivo, né? Que seria os 54%. Nós, nesse período de governo, recebemos uma conta bastante alta em relação a isso. Tivemos algumas discussões junto ao sindicato, junto aos servidores públicos, que conseguimos avançar nessas discussões, sim. Nós tivemos um bom avanço. O sindicato, através do presidente Orlando, acabou entendendo, acabou compreendendo todo esse processo. Nós demos a eles algumas solicitações que já haviam sendo feito à prefeitura há bastante tempo, e obviamente os índices de reajuste ficaram dentro dos índices da inflação. Então isso permitiu também que a prefeitura desse uma respirada. Tivemos outras ações, a diminuição, por exemplo, na relação de cargos comissionados, principalmente diretos ali na prefeitura, não é significativa. Muita gente ainda nos cobra diminuição ainda maior, de 245 cargos que tinha, nós estamos com 197, e ainda estamos ajustando isso para que possa diminuir, né? Tivemos uma significativa diminuição na folha de pagamento da Secretaria de Educação do município, uma vez que a professora Eliane tem feito um trabalho de avaliação dos serviços que são prestados à comunidade, mas que são realmente em benefício da coletividade. Nós temos que pensar, Sérgio, o poder público, essa mudança que eu digo que nós já estamos fazendo desde 2017, quando nós assumimos o governo em Brusque. Nós temos aplicado algumas das teorias que agora o próprio governo federal, o próprio governo estadual tem aplicado, mas nós já estamos adiantados, nós já começamos em 2017. Quando o dinheiro público ele é bem aplicado, mesmo que ele seja pouco, ele tem os resultados que ele pode apresentar. Não podemos nos pegar mais as situações de resolver o problema de individualidades. Problemas de eu tive um caso recente agora, não sei se eu posso citar rapidamente, de um aluno universitário que está fazendo um curso em Jaraguá do Sul e veio solicitar um transporte coletivo para a prefeitura através do transporte universitário. Para atender um aluno, nós temos que ter outras atividades, temos que ter outras formas, e não um transporte coletivo. Como é que a prefeitura de Brusque iria disponibilizar, por exemplo, um ônibus para levar apenas um aluno a Jaraguá do Sul? É uma questão de respeito ao dinheiro público, à coletividade. essa pessoa acabou não entendendo, fazendo até um movimento nas redes sociais. Pode haver outras formas de a gente colaborar com esse aluno, com bolsa de estudo, isso é uma outra consequência. Agora, colocar um ônibus à disposição para levar um aluno a Jaraguá do Sul é uma brincadeira com o dinheiro público. Então, nós, infelizmente, não podemos atender esse tipo de situação.
Em relação ainda à questão da reforma administrativa, secretário, o senhor disse que a prefeitura decidiu agora e está fazendo dessa forma com o próprio quadro de funcionários essa questão da reforma administrativa, encaminhando essa elaboração desse projeto, digamos assim. Agora, não teria sido o mais correto ter feito isso já desde o início lá? Teria sido evitado aquela situação com o Instituto Áquila, depois essa outra situação com a nova empresa, que quando ganhou a licitação, inclusive, foi elogiada e, de repente, daqui a pouco não cumpriu o que tinha sido contratado com a prefeitura. Não demorou muito tempo para a prefeitura, a administração, ver que deveria fazer com seus próprios, com as suas próprias pernas, digamos assim, num linguajar bem popular?
Sérgio, nós não, na época que nós tínhamos essa situação, nós não tínhamos as pessoas adequadas, aptas a fazer esse trabalho. O Rodrigo, ele entrou a trabalhar com a gente em maio do ano passado, se eu não me engano. O André Vecchi entrou também nessa mesma época, ou seja, são dois colaboradores que foram contratados, dois servidores que foram contratados, já quase na metade do ano passado. Se eu não me engano, foi abril, não lembro bem a data aqui, mas nós não havíamos essas pessoas capacitadas a fazer esse trabalho lá desde o início. Nós conversamos com alguns servidores, da última vez que foi feita essa reforma, na minha opinião, aí é uma questão de análise própria, ela foi muito mal feita. Nós tivemos tanto é que a folha de pagamento, se nós compararmos o que havia em 2009, quando foi dado início a essa reforma, até 2016, a folha cresceu mais de 300%. Então foi feito uma superestrutura, uma forma que ficou, como no linguajar popular, inchada. A prefeitura ficou extremamente com pessoas, tanto nos cargos comissionados quanto nos secretariados, eram muitas. Brusque tinha, parece, 21 secretarias, Sérgio. É absurdo, é anormal isso, não é uma condição de gestão, onde foca o resultado, onde foca prioriza o dinheiro público para o bem comum, para fazer com que a sociedade tenha benefícios em retribuição aos impostos que paga. Era muita gente e muitos cargos que a gente acabou tendo que refazer todo esse processo, discutir todo esse processo para a gente conseguir chegar onde a gente está chegando agora. Pode ser, eu até concordo que demorou bastante e tenho que assumir essa culpa, não jamais vou dizer que a gente não tem essa responsabilidade, mas eu acho que fazer mal feito ou fazer por fazer traz um transtorno futuro, não importa quem será o próximo prefeito, mas traz um transtorno futuro muito grande. E isso a gente não queria deixar como legado. Nós temos um princípio nessa gestão, Dr. Jonas Yari, que é de deixar as contas em dia. Nós estamos pagando todas as contas da prefeitura no ano 2017, no ano 2018, nós fechamos a prefeitura com o financeiro, com as questões financeiras, em dia, sem dever um centavo para qualquer fornecedor. Isso eu coloco aqui, inclusive um desafio a quem ficou com dinheiro recebido da prefeitura. Ou seja, nós estamos em dia. A prefeitura não gasta mais do que arrecada. Isso é um princípio de qualquer gestão que queira ter honestidade, que queira ter transparência, queira fazer o bem comum. Então, em razão disso, a gente também vai trabalhar para que essa reforma administrativa não traga prejuízos futuros ao novo gestor.
Certo. Secretário William, o senhor falou na questão da área educacional, evidentemente que a pessoa, digamos, mais correta para responder seria a Secretaria de Educação, e ela vai ser ouvida com certeza sobre isso, mas já que o senhor tocou nesse assunto, desse planejamento que a professora Liliana tem realizado, surgiu essa situação das creches agora, né? O que a gestão está pensando de um modo geral em relação a isso, para tentar equacionar essa situação, ou não realmente não vai ter jeito em função da questão da legislação? Do plantão ali, do horário, aliás.
Até em respeito à autonomia de cada uma das secretarias, sim, certo? Mas a gente tem discutido isso, sim. A professora Liliane tem conversado com o Dr. Jonas, que é o prefeito da cidade, trouxe numa reunião recente essa situação para o gabinete, para que a gente pudesse discutir. Ela discutiu amplamente com as suas assessoras diretas na Secretaria de Educação. situação, tenho certeza disso. E repito o que eu falei anteriormente. Nós tivemos recentemente, eu vou dar um exemplo agora do plantão de férias. Praticamente, numa localidade de Brusque, 300 inscrições para que pudesse frequentar durante esse período de férias a creche. Bom, a professora Eliane, obviamente, teve que contratar merenda escolar, diretor da escola, coordenador, professor, ou seja, para 300 crianças. Na primeira oportunidade que nós fomos verificar, apareceram apenas 52 crianças. Então as pessoas, elas têm que começar a se conscientizar que o dinheiro público, ele tem que ser usado da melhor forma possível. Nós temos, mas nós pagamos muito imposto. Esse imposto, a maioria vai para o governo federal, vai para o governo estadual, e as migalhas que sobram para o município, elas têm que ser bem utilizadas. No caso das creches, a questão do horário, pelo que a gente teve como informação, são pouquíssimas crianças que frequentam a creche até o horário das 6 horas. No entanto, Sérgio, estou falando aqui
em tese,
que houve um estudo por parte da Secretaria da Educação que verificou essa possibilidade, sem prejuízo à grande maioria das crianças, de fechar às 17h30. Acho que esse é o grande impasse em relação a isso. Mas eu acredito que, se houver realmente a necessidade, que essas creches façam alteração do horário. Um estudo que será feito pela Secretaria da Educação através da equipe da professora Eliane, eu acho que é bem provável que vai haver um acordo, um acerto entre as partes para que a população seja atendida.
Uma outra questão, secretário, gostaria de abordar, também o senhor já mencionou inclusive parte desse assunto relacionado à questão do que houve, dos acordos que houve com o sindicato, etc. Nós estamos aí chegando no final do mês de janeiro, mês de fevereiro é mês de negociação novamente com o sindicato dos servidores. O Orlando até já falou sobre isso no final do ano passado, algumas pautas foram já encaminhadas, enfim, qual é a expectativa que o poder público tem para essa negociação a partir agora do mês de fevereiro da questão salarial dos servidores públicos municipais?
Bom, nós com certeza iremos cumprir as questões relacionadas ao que determina a legislação. Isso é também uma premissa do governo Dr. Jonas Arivec. O que determina a legislação não se discute, se cumpre. A lei, mesmo estando errada, nós temos que cumprir. O caso de mudança de lei é um segundo ponto. Não concordamos com a lei, então vamos mudar a lei. Mas enquanto ela existir, vamos cumpri-la. Não existe outra alternativa. Em razão ao sindicato, à discussão, o que determina hoje a legislação é que seja feita a reposição salarial no percentual apontado pela inflação do ano. Então isso, o sindicato pode ficar tranquilo, nós estaremos cumprindo com o que determina a legislação. Há outras solicitações do sindicato que nós cumprimos no ano passado, como havia uma solicitação bastante antiga que as assistentes sociais fizessem um horário de trabalho determinado pela Associação Brasileira das Assistentes Sociais, se eu não me engano, alguma coisa assim. Nós acatamos, fizemos o acordo com o sindicato, encaminhamos à Câmara para que pudesse então ser feita a mudança no código do município, e essas assistentes então já tiveram esse avanço também na questão da carreira profissional. Tivemos também uma mudança relacionada à questão dos motoristas, que era uma questão antiga do sindicato em relação aos valores que eles recebiam. Houve uma falha grotesca na última aprovação do plano de cargos e salários, onde os motoristas acabaram ficando, que já estavam na carreira, recebendo menos do que estavam sendo contratados novos. Então nós fizemos uma adaptação, um ajuste, na verdade, para que esses motoristas que já estavam também recebessem os valores iguais, até pela questão da isonomia, né? Eles recebiam o valor, mas através de uma gratificação que era colocada na folha para que esses valores pudessem ser iguais. Agora não, agora está tudo legalizado. Aliás, até para chamar a atenção, esse governo, doutor Jonas Eari, pode ser chamado do governo da legalização, porque o que nós já fizemos de conserto, de coisas erradas que existiam em Brusque, é uma enormidade. Tempo que nós perdemos para fazer com que as coisas realmente se adequem, né, à realidade, à legislação, é uma enormidade. Recentemente nós tivemos a questão do terminal de ônibus aqui, não sei se chegaram a acompanhar. Desde quando ele foi construído, os boxes estavam como doação às pessoas que faziam o uso e faziam lá a exploração comercial daqueles espaços. Isso é um absurdo. Um poder público construiu um espaço do tamanho daquele, do terminal, hoje precisa de reforma, precisa de manutenção, e não ter recursos para fazer aquilo, porque as pessoas que estavam ocupando aqueles espaços haviam ganho de um ex-prefeito uma concessão de uso gratuita por 10 anos. Eu só vi isso em Brusque até hoje. Se alguém me disser que tem outra cidade, eu duvido. E foi estendido por mais 10, acabou em 2016, e ninguém nunca tinha feito nada. Nós, novamente, pegamos malha, como disse o Ari, né? Cada gaveta que tu abre é um esqueleto que tu tens que desmontar e colocar para funcionar. Fizemos um processo licitatório, legalizamos todo o processo, fizemos todo o processo para que as pessoas que estavam ocupando aqueles espaços pudessem sair, demos o tempo, demos o prazo, e essa semana, então, o processo está acontecendo com o trabalho do nosso pessoal, do patrimônio. Secretária Edna fez um trabalho excelente, e agora, então, os blocos passarão a ser ocupados realmente por pessoas que ganharam o direito dentro de um processo licitatório, pagam o valor mensal de manutenção para a própria prefeitura, e com esses valores, então, nós vamos poder dar uma condição melhor para os usuários do terminal, através da reforma ali dos bancos, banheiros e outras dependências que precisam realmente de uma reforma, de uma manutenção.
Certo, secretário, para concluir, nós estamos em época de arrecadação de IPTU. A gestão municipal tem que expectativa em relação a essa arrecadação, cujos carnês já estão disponíveis desde ontem, inclusive via internet, né? E tivemos alguma alteração em relação à questão dos descontos, etc., do IPTU, do que se praticava anteriormente, secretário?
Sérgio, para minha surpresa e para a surpresa aí da grande parte da população de Brusque, né? Vai haver, se comparar o valor pago em 2018, né? Vai haver, inclusive, uma diminuição no valor em grande parte dos carnês. Não se surpreendam se receberem, ao retirar o carnê, né, o valor da taxa única ali, com o bom pagador, ele tem os 5% de desconto, mais o 15% que se pagar até o dia 10 de março, né? Então, nesse contexto, com a saída da taxa do Funrebom, até por questões legais, que houve aquela mudança toda, acho que já foi, sim, bastante divulgado, né? Então, o valor daquela taxa e mais os descontos, só para se ter uma ideia, o meu IPTU ficou em torno de 8% mais barato em relação a 2018. Estou tirando eu como exemplo, porque fiz as minhas contas essa semana, ontem, quando recebi o carnê, né, quando fui ver na internet, consultei alguns amigos próximos que me ligaram, inclusive: Molina, calcularam errado de novo. Eu disse: mas como? Não, tá mais barato do que o ano passado. Eu disse: bom, então é um mérito que nós temos de poder, né, cobrar da população de Brusque o que é justo, o que é certo, para que a gente possa. É o único imposto, isso é bom de deixar bem claro, né, Sérgio?
Que fica no município.
Isso, é um dos únicos impostos que realmente fica no município, para que nós podemos fazer a destinação desse recurso para as obras, para a melhoria das escolas, melhoria da nossa infraestrutura. Ou seja, esse imposto é importantíssimo para o município de Brusque, porque ele fica integralmente dentro dos cofres do município.
Dentro do que decide o Conselho de Governo, há prioridades para a aplicação do IPTU já definidas ou não?
Nós temos definido, isso já é consenso, até determinação do próprio prefeito, o Dr. Jonas. É importante lembrar, o ano passado ele nos chamou no gabinete, numa reunião, e disse: ó, prioridade saúde. Nós temos avançado bastante na infraestrutura, quem anda pelos bairros de Brusque tem visto novas vias sendo asfaltadas, recapadas. Nós tivemos, não vou aqui citar porque nós levaríamos bastante tempo, N situações de emergência e causavam, qualquer chuva causava alagamento. Então, Nova Brasília, Augusto Clapote, depois é uma questão, acho que, de uma entrevista própria, né? Mas a infraestrutura nos bairros de Brusque está sendo trabalhada de forma fantástica. Temos recebido por parte da população um retorno, um feedback bastante salutar, todo mundo elogiando bastante o nosso trabalho, nós temos avançado. Na questão da educação, é notório o avanço que a professora Eliane vem dando à nossa educação, ou seja, nós também estamos avançando, estamos crescendo nesse tema. E o que realmente nós concordamos com a população, eu tenho aqui um relatório, Sérgio, até questão de tempo, né? Mas realizado pelo nosso PAESP, que é o projeto de acompanhamento e eficiência do serviço público, que foi amplamente destacado pela imprensa no ano passado, onde nós visitamos todas as UBSs do nosso município, inclusive a Policlínica, todas as UBSs e mais a Policlínica, onde nós tivemos constatado aqui dentro desse relatório alguns problemas que nós temos que focar para resolver. Então, esse ano a nossa prioridade, sem dúvida nenhuma, será resolver os problemas da saúde. Nós sabemos que nós temos um país deficitário na questão da saúde, um estado deficitário, mas nós podemos, no nosso município, melhorar e buscar atender melhor o nosso cidadão. Podemos, é claro, não atender a 100% da população, nós sabemos que isso se torna quase impossível, mas nós vamos dar o melhor que nós pudermos, fazer o melhor que nós pudermos, junto com o nosso secretário Fornari, para que a gente alcance índices melhores na saúde de Brusque.
Ok, secretário Molina, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, um bom trabalho, um bom ano de 2019.
Sérgio, novamente, nossos agradecimentos a toda a Rádio Diplomata. Esses espaços são importantíssimos para nosso contato direto com a comunidade, com a população de Brusque, e eu deixo aqui, então, a toda a população que nós tenhamos um 2019, né, bastante, com bastante sucesso, e consigamos alcançar nossos projetos aí, para que a gente tenha uma cidade melhor para se viver.